Está no ar mais um Iradex Podcast. O Caio é o DJ. O Caio é o DJ e a gente volta já com mais Zé Wellington sucesso. Zé Wellington Flowers Victory no último episódio. E com a volta de Gabriel, o dono das livrarias Franklin. A gente volta já mais um pouquinho de som. Bem, de volta, levando choque. Levando choque porque faz parte, né? O choque é vida, né, Zé?
Bom pro coração.
Exatamente, acorda, né? É. Tem uns choques que fazem dormir.
Alguns fazem dormir pra sempre.
Tem choques que fazem acordar quando você tá lá.
Hã?
Clear!
Ah, é, mas tem uma galera que não consegue. Um abraço pra galera que não conseguiu. Caraca, meu.
Começamos bem.
Foi pesado.
Começamos bem. Muito bem. Caio, bem-vindo. Mais um Iradex.
Opa.
Caio.
Uma vez, é nóis.
Caio, opa. Vocês dois aí. Vocês ouvem o Iradex, né?
Claro.
As pessoas me param na rua.
Elas escutam só a tua voz e te reconhecem.
Vai,
né?
Vai. Cara, conta. As pessoas me param na rua. Amigo, que som é aquele? Que som é aquele?
Esse
do Caio?
Som é o som da...
Isso aí, o Caio é o passarinho do Rá-Tim-Bum. O Caio é o passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum.
O Caio é assim.
É, o som do Caio é assim. Pronto, aí. Muito bem, mas Caio, é verdade. O Iradex Podcast tem um diferencial aí. As músicas são disponibilizadas. O do Zé Welly ainda não foi disponibilizado? Não foi. Errei. Mas vai estar lá. Vai estar lá. Por quê? Porque o Caio já fez o trabalho dele. Curadoria musical, Caio Anderson. O DJ.
DJ Caio Anderson.
Arroba DJ Caio A. Né? A gente vai mudar essa arroba aí. Gabriel, bem-vindo de volta.
Pois é, eu tava com saudade mesmo. Cara.
Saudade, chorou?
Todo dia.
Todo
de
dia.
Noite.
Como é que tá a vovó Batman?
Tá ótima. E agora tem um novo personagem. Falarei ainda dele nessa edição.
É. Um abraço, vovó Batman. E quem não conhece aí, a gente vai contar um pouco a história aí da vovó Batman. Zé, vendendo litros com João Ninguém. Mataram mesmo?
Rapaz, parece que o cara tá morto. É? Morte morrida.
Não tem nada de Clea, essas coisas não, né?
Não, tem não. Só o Caio que não gostou do final da história.
É mesmo? Mas... não tá sabendo disso, não.
Rapaz, é...
peraí, assunto polêmico, isso. Música polêmica. Só tem... essa música é a única que só...
Não foi muito polêmica.
Não foi. Mas, Zé... lançado, João Ninguém, a gente gravou o podcast praticamente no dia do lançamento do podcast, ele já tava nas livrarias, né? Então tá aí, Livraria Cultura, quem matou João Ninguém? E pra quem não tá entendendo o que a gente falando, do que a gente está falando, tem gente reclamando que eu tô comendo palavras enquanto eu tô explicando as coisas aqui. Volta um podcast, escuta lá, Zé Wellington matou João Ninguém? É a pergunta, a entrevista do Zé Wellington. Caio, recadinhos, logo no começo, recadinhos. A gente tá com muitos downloads, Caio.
Pô, Caios, que legal, Caio.
Caio. A gente tá com muitos Caio download.
É.
Né? Mas não vejo as pessoas falarem.
Por quê, cara?
Porque eles estão surdos. Não. Foi a única coisa que veio. Cara, porque eu não tenho resposta. Se eu tiver resposta, tá. Não, é o seguinte, a gente não lê e-mail aqui, Zé. E quando a gente não lê e-mail, as pessoas dizem, pra que é que eu vou mandar e-mail? Pra que é que eu vou comentar? Pra que é que eu vou dar o chama no Twitter? Então a gente tá precisando da voz do ouvinte, a voz daquele, você que tá aí, shortinho da educação física, com o dedo no corinho.
Ei, parou.
Que tá escutando essa voz gostosa do Caio Anderson. Manda um e-mail. Pegue a sua mão, lávia.
Importante.
Vá até o seu smartphone e manda um e-mail. Manda uma mensagem, um inbox no Facebook. Manda uma DM pra
Mas
Deus
qual é o
no
e-mail?
Twitter.
Qual é o endereço de e-mail?
É muito simples. É contato@iradex.net ou podcast@iradex.net. Mas manda e-mail.
Tá bom.
Deus@iradex.net que chega.
Tá bom. Quando eu chegar em casa, eu vou mandar e-mail.
Não, tu já tá dentro.
Ai, não.
Não, tudo que tu fala aqui é meio que e-mail, mano. Não.
Desculpa.
Não. Tá bom, então, você que tá aí em casa, Alone.
Também pode comentar, vá lá no post, no site, comente.
A gente não tem essa frescura, não.
É, Twitter, arroba Iradex.
Se passar Facebook, aqui em frente da Isaac Amaral, pode falar com o porteiro, deixar um recado aí pro
Facebook,
seu PH aí.
Barra Iradex. É Iradex ou é Iradex.net no Facebook? Iradex.net.
Iradex.
É Iradex.
Iradex. Iradex.
Iradex no Twitter. Iradex.
Mas estamos se alongando. Estamos se alongando.
Vamos lá.
A questão é. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. Eu quero saber o que é que vocês pensam de mim.
Certo.
Porque eu sou isso.
Tá
uma
bom.
Pessoa carente, tá? Vou subir o som porque eu vi que o som é triste. É. A gente volta 10
O som já tá adiantando o que vai vir no próximo bloco.
Meu Deus do céu. E a gente vai vir de quê? Zé Wellington, Gabriel?
Sem spoilers.
Vai ser o quê? Vai ser o quê? Zé Wellington, Gabriel no próximo bloco?
Sou eu.
É Gabriel, né? Então, Gabriel, esse aqui é o quê?
Esse é Rodrigues.
Não, esse é o Iradex Podcast.
Ah, meu Deus do céu. Ninguém nunca pega. Something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave you, and I'll never look behind. 'Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before. Música ruim, mano.
É não, mano.
É só pra gerar o clima aqui, só pra gerar o clima. Iradex Podcast de volta, eu sempre esqueço de dar vírgula. É... Gabriel, né? Teu nome?
Isso.
Gabriel.
Nome que minha mãe me deu.
Muito bem. Tua mãe não é nenhum super-herói, não, né?
Não, mas eu vou falar dela hoje.
É? Um abraço aí pra mãe do Gabriel.
Dona Marlene.
Que fez esse menino leitor. Esse menino que lê. Menino que tem contato com a literatura.
Letrado.
Letrado. Magistrado também, né?
Não, magistrado.
Você se formou aí.
Mas tá muito longe de ser magistrado.
Ah, é verdade. Tem
bacharel
que
só.
Bacharel. Mas muito bem.
Bel ponto.
Ah, é? É, tinha um professor meu que o nome completo dele era assim, Padre Brendan Coleman McDonald, PhD. Era assim que ele escreveu o nome dele completo.
Vírgula, mas, né? Antes do PhD sempre tem uma vírgula, né?
É, tem PhD ponto, né? É sempre assim.
H minúsculo.
H minúsculo, exatamente. Gabriel, indicação, filho.
Pois é, essa indicação que eu fazer hoje, eu já queria fazer tem um tempo, já faz um tempo que eu venho acompanhando esse documentário que a gente vai falar hoje aqui. Ele ganhou o Oscar e o BAFTA no ano passado.
O que é o BAFTA?
O BAFTA é uma espécie de Oscar britânico, né? Tem essa siglazinha aí, é do Oscar britânico. E ganhou o melhor documentário nos dois no ano passado, entre outros prêmios aí. E é o Searching for Sugar Man, que é um documentário, assim, sensacional. Fala da vida desses que vocês escutaram agora há pouco, que é o Sixto Rodrigues, que é um cantor americano que não fez sucesso. Assim, isso não teria uma...
Como assim?
Pois é, não seria uma coisa tão importante pra fazer um documentário, porque tem muito artista por aí que às vezes faz um disco, dois, some, e ninguém por isso vai contar sobre a vida dele, né? Tem alguns detalhes.
Mas é documentário é real, né? Enfim, é real.
É a história real.
Só pra deixar claro aí, porque...
E, assim, é interessante porque o caminho que eu fiz, pode servir até de dica pra vocês, foi um caminho meio inverso. Porque eu conheci a música do Rodrigues antes de ver o documentário. Quando ele me foi indicado, eu não tive acesso logo ao documentário, até porque é meio difícil. Ele...
Essa que tá tocando é ele?
É.
Isso que tá tocando é... Ah, você não tá ouvindo. É ele, cara?
É. Então, tudo que vai tocar durante esse...
Vamos,
toda a indicação do Gabriel é só
criar
o Sixto
um laço
Rodrigues.
Afetivo. Só ver um pouquinho aqui. Bom. Ah. Bob Dylan. Cause my heart's become a crooked hotel. Aí, tá falando dos hotéis aí, que ele foi e tudo mais. Bob Dylan. Eu falei Bob Dylan, você ficou oriçado.
Fiquei.
Ele é um Bob Dylan até mais trágico, viu? Se você parar pra ver as letras
assim,
dele.
É interessante porque as pessoas que trabalharam com ele, os produtores, os caras que fizeram os dois discos dele, ele lançou só dois discos, comparavam, sim, faziam essa comparação e diziam até que ele era melhor letrista do que o Bob Dylan.
Polêmica.
Polêmica,
Só pra dizer que eu discordo.
Cara, eu vou só ter pra constar que dizer nos autos que eu concordo que eu com... Só pra constar nos autos.
Eu discordo.
Eu concordo com os produtores, cara. Porque as letras deles são muito fortes. Principalmente essa música que tá tocando... Deus. Que tá tocando agora. É uma música muito triste, assim. E a letra é muito profunda mesmo.
Então vamos fazer assim. O começo dessa música é legal, que ele... É, eu selecionando, fazendo a playlist, eu escutei que ele fala que... É, eu perdi meu emprego um dia antes do Natal.
Duas semanas antes do Natal.
Duas semanas antes do Natal.
Cara, é, e essa parte do documentário explica uma coisa sobre essa música e é...
Então as
triste.
Músicas dele também são um documentário?
Sim. O documentário, na verdade, ele vai seguindo primeiro como ele surgiu, né? Ele tocava nos barezinhos esfumaçados lá de Detroit. Uhum. Isso no final da década de 60. E aí ele foi descoberto por dois produtores de uma gravadora importante, né, da época. E eles quiseram fazer esse disco com o cara. Era um cara, assim, meio estranho. Ele tocava de costas pro público. Tinha a voz, como você pode ver, ele tinha vergonha, né? Tem uma voz, assim, anasalada, um pouco parecida até com a do Bob Dylan, que tava estourando na época também. E os caras gostaram muito das letras mesmo, né? E, assim, eles tentavam contactar o Rodrigues e ele sempre marcava os locais de encontro numa esquina. Ele nunca marcava, ah, vamos nos encontrar num café tal, ou então vamos na minha casa, ou então eu vou na sua casa. Ele sempre marcava, ah, vamos encontrar naquela esquina ali, e os caras chegavam lá, eles se encontravam e iam pro estúdio.
Tô ligado.
E ele gravou esses dois discos, mas não vendeu nada. E é um grande mistério por que ele não estourou.
Aí o que é que o documentário aborda? Assim, é a sina do cara que não fez sucesso ou é o cara tentando fazer sucesso? Qual é o ponto de vista que tem o documentário? Assim, sem entregar muito, lógico.
É meio complicado sem entregar muito, porque assim, o documentário ele começa de um jeito, você vai acompanhando essa história de um cara que aparentemente não teve sucesso e ficou perdido na história, até que tem uma grande reviravolta. Não é spoiler porque... Sim,
porque é documentário.
Porque é documentário. É. Mas é interessante, assim, uma dica que eu vou dar pra quem tá escutando e quem se interessou pela história. Não vá procurar Rodrigues no Google. Assista o documentário e se surpreenda com as reviravoltas que tem. Uhum. Porque qual é o grande lance?
Pode dizer por quê?
Posso dizer por quê, vou dizer agora. Pelo menos o começo.
Uhum.
É, não se sabe ao certo como, mas um disco do Rodrigues, o primeiro dele, que foi lançado em 1970, que chama Cold Fact, ele foi parar na África do Sul. Dizem que foi uma moça que tinha um namorado na África do Sul e acabou levando esse disco pra ele.
Charlize Theron, o nome dela.
Não gosto dela, acho feia. Polêmica.
Como é, mano?
É o quê?
A Charlize Theron. Mas,
então
é
a gente fica por aqui. Indicação, Zé Wellington. Indicação.
Mas esse como cara assim? Já falou que mal do Bob Dylan, assim, agora tá falando cara. Mal da Charlize Theron.
Daqui a pouco vai elogiar a Malu Magalhães. É. Aí.
Não, eu não falei mal do Bob Dylan, eu falei bem do Rodrigues.
Vai lá.
Então, assim, ela levou esse disco pro namorado. E ele escutou com ela e com os amigos e todo mundo gostou do disco. Na época, né, eles não tinham como encontrar o disco nas lojas, porque assim, ninguém conhecia ele, né?
Sim.
Então eles começaram aos poucos a regravar em fita cassete e tal, década de 70, final da década de 70, começa da década de 80, e rapidamente se espalhou entre os jovens da África do Sul. Todo mundo tinha uma fita do Rodrigues. Com o tempo, as gravadoras começaram a editar o disco. Aí chegou num ponto que toda casa que tinha uma vitrola tinha pelo menos três discos certos. Um era o Abbey Road, dos Beatles, o outro era um do Simon Garfunkel e tinha o Cold Fact do Rodrigues. Então assim, na África do Sul, o cara virou estouro total.
Mas na África do Sul, África do Sul branca, África do Sul negra...
Pronto, essa é a questão. Tava na época do Apartheid.
Uhum.
A época pesada do Apartheid.
Deixa eu tentar adivinhar, na branca.
Era na branca, assim, eram os africanos, né? Eram os brancos nascidos na África, uhum. Né? Se consideravam os africanos.
Porque tem uma pegada meio Inglaterra.
Sim, são exatamente. Os descendentes dos ingleses, né?
E era quem tinha poder aquisitivo pra comprar uma vitrola, pra comprar disco e tal. Mas o que é importante é porque, se você for prestar atenção também nas letras do Rodrigues, elas são bem políticas. E esse é um das suposições que se faz de por que talvez ele não tenha dado certo nos Estados Unidos.
Agora o Bob Dylan também é político, né?
Pois é. E aí é que entra o contraste. Sim, realmente é um grande mistério por que ele não deu certo nos Estados
Cara,
Unidos.
Só fazendo um comentário bem rápido sobre essa questão de não fazer sucesso. O PH viu também, eu acho, aquele documentário das backing vocals. É, que concorreu ao Oscar desse ano, né?
Tá no Netflix.
E ele conta
aí.
Exatamente a história de várias mulheres muito talentosas, muito mais talentosas do que outras que estouraram, que tiveram bons discos lançados, que tiveram trabalhos bem realizados e não estouraram. E elas ficam se perguntando muitas vezes por quê e tudo mais. E tem muita coisa envolvida nesse porquê. Eu acho que essa coisa de estourar e fazer sucesso não é simplesmente algo necessário referente ao seu talento. É referente a toda a sua visão de mundo, postura.
É uma soma também do que está acontecendo.
E o quanto.
É o contexto também.
É muita coisa relacionada.
Foi localizado na África do Sul, né? Porque, de alguma forma, aquela música falava alguma coisa com aquelas pessoas do que estava acontecendo naquele momento.
Aham. Mas, assim, vou citar outro exemplo. Desculpa cortar, mas porque o assunto realmente ele gera fragmentos, né? Digamos assim. Eu tô acompanhando o The Voice Estados Unidos, já acabou, né? Mas, enfim, acabou. Você casa, você acompanha coisas, né? The Voice, Top Chef, Mini Chef, Top Chef só sobremesa, né? É a vida, né? E no The Voice tinha uma menina chamada Cissandra, que ela, inclusive, não ganhou The Voice. Meu irmão, a mulher, não é que ela é uma cantora pronta, não. Ela é um astro pronto. Ela tá pronta, 100% pronta. Todo mundo falava isso. E talvez ela não tenha ganho por conta disso também, porque ela não precisa daquilo ali. Meu irmão, a mulher só viajou o mundo com a Celine Dion. Fazendo. A Celine Dion até explicou. É aquela voz quando a cantora principal cansa. Então, o back vocal, além de cantar de fato, ainda tem que dar uma imitaçãozinha da Celine Dion, né? E sustentar uma puta voz que é da mulher, né? Então, e ela tava lá no The Voice. E ela não estourou e ela não vai estourar. É. Por quê?
Cara,
o que é
muita coisa envolvida. Às vezes, né? Um relacionamento com as pessoas com as quais ele o agenciava e tudo mais. Às vezes é um detalhe de, sei lá, o cara um dia. Pode ser uma bobagem desse tipo. O cara um dia discutiu com alguém da gravadora e tudo mais. O cara disse da gravadora, tá bom. Pois o seu não vai pra direita. Quem vai pra direita é o fulano. E tudo isso pode definir completamente a carreira do cara. Muita coisa relacionada. É por isso que às vezes não dá pra dizer que quem tá aí é o melhor.
É isso que
tem
o...
Tem muita gente boa que não chegou.
Que o Zé falou sobre casar com o meio, o contexto histórico da época. Foi exatamente isso. Porque quando esses jovens começaram a escutar a música do Rodrigues e começaram a se identificar com as letras, eles meio que se identificaram não só com as letras, mas com a ideologia também. E foi aí que começou o movimento mesmo africano e dos brancos de querer acabar com o apartheid.
Entendi.
Então, as primeiras bandas africanas a cantar sobre revolução foram inspiradas no Rodrigues.
Olha.
Então, assim, as músicas do Rodrigues, todo mundo sabia, até criança sabia. Elas eram cantadas nas passeatas que eram feitas contra o regime. E o que é mais interessante, as pessoas achavam na África do Sul que o Rodrigues era um superstar nos Estados Unidos. Eles achavam que era tipo um Elvis, alguma coisa assim, entendeu? Ele vendeu mais disco na África do Sul do que o Elvis. Então, assim, foi um sucesso astronômico. E em um determinado momento, isso aí já na década de 90, algumas pessoas se deram conta de que eles não sabiam absolutamente nada sobre aquele astro que tinha movido uma nação.
Ele ganhou o melhor documentário, né?
Ganhou o Oscar de melhor documentário em 2013.
Né? Isso. Foi antes desse que a gente tá falando. Interessante que esse ano ganhou o Stardom.
Foi.
Ganhou o Stardom. Então, 2 anos seguidos, falando praticamente sobre o mesmo assunto. Aqui uma parada folk, underground, como é que a gente julga?
Tô falando, na verdade, dessa questão de estrelato, né? Da relação da música.
Mas, assim,
eu
tô falando dos estilos, né? Aqui é uma parada mais
sim,
folk.
É mais folk.
E esse ano, o pop, propriamente dito, né? Pô, legal. Eu tô achando a musiquinha legal aqui do fundo aqui dele aqui. Vamos subir mais um pouquinho. Quando volta, a gente volta falando sobre uma parte um pouco mais técnica, assim, né? Pode ser? Então vamos lá subir. Esse é o quê? O Zé? Zé?
É o
quê?
Esse é o Iradex.
Aí é o grande Zé. Podcast. Bem, eu saí na hora que acabou a música que eu tava gostando.
Pegou um instrumental muito bom.
É, deixa eu ver se essa daqui tá rolando. Parabéns, mesário. Parabéns, maquinista. Certo, parte técnica. É bom pra quem gosta de cinema, assim, o cara que não tá ligado na história e tudo, vale?
Cara, eu acho que vale muito, principalmente pela forma como o documentário é levado. Como o, realmente ele te leva dentro da
não
história.
Não é documentário chatão, não, né?
De jeito nenhum. Principalmente por causa dessa... Você começa achando que ele vai falar desse músico fracassado. Uhum. E ele te dá um contexto histórico, político e social completamente diferente. E, assim, é interessante porque... Eu me esqueci agora o nome do diretor, mas é o primeiro trabalho dele, cara. Isso é bem interessante.
E ele é sueco, é o Malik Bendejolu.
É, tem um nome complicado. É. E é o primeiro trabalho dele e já ganhou.
Cara, teve a história
essa porrada de prêmio.
Só te interrompendo, falou agora. Teve. Eu vi uma notícia que eu só vi a chamada. Não abri pra ali. Mas um dos caras envolvidos faleceu esses dias.
O que? No documentário? Não, cara, não fiquei sabendo dessa. Muito triste, inclusive.
E falar em faleceu, o tal do Rodrigues aí, tá vivo? Como é que é?
Cara, é por isso que eu pedi pro pessoal não ir procurar no Google. Eu acho que é um pouco de spoiler, porque, assim, dentro da história.
Então,
um dos grandes...
então
não pode dizer que ele morreu no final. Se ele morreu no final.
Porque, assim, ó, uma das grandes controvérsias
spoiler
é porque.
Spoiler documentário,
na África...
cara.
Mas é, cara, esse acredita em mim, confia. Em Iradex We Trust. Confia, vê sem procurar no Google, porque, assim, uma das grandes controvérsias é que na África do Sul todo mundo achava que ele tinha se matado no palco.
Só te interrompendo, confirmando o documento, o cara que fez o diretor se suicidou.
Caramba!
O diretor suicidou-se?
Sim.
E a gente falou bem.
Na verdade, ainda tá indefinido, né? Mas ele foi encontrado.
Não, mas ele não volta, ano? Não volta mais, né?
Não. Esse ano foi duas, três semanas atrás.
É,
pra 14 de maio.
Caramba!
Ele foi encontrado, né? Notícia.
E não tinha prestado atenção nisso.
Que paralelo maluco. Vai ser a única obra do cara e ele não vai ser bem sucedido.
Eu não sei se é a única obra
isso.
dele. Sei que foi a primeira.
É a única obra. É a única.
E, assim, e é interessante
porque... É a única. Só fez isso.
Mórbido, né? Porque todo mundo assim? Na África do Sul achava que o Rodrigues tinha se matado no palco. Uns diziam que ele tinha se queimado, né? Tinha sido autoimolação. E outros tinham dito que no final de uma das músicas dele, ele agradece, na letra da música mesmo, ele agradece pelo tempo do público, né? E diz que eles podem agradecer pelo tempo dele. E que no final dessa música ele teria pegado um revólver e atirado na cabeça.
As velhas lendas que se criam em torno de uma estrela.
Isso, exatamente. E aí, justamente por causa dessa lenda, teve um cara que tava no exército na época e... Saindo do exército, serviço militar obrigatório, ele disse: não, eu quero. Ele era jornalista, né? E disse: não, eu quero escrever um artigo bombástico aqui. E fez uma lista de, acho que cinco assuntos que ele poderia pesquisar. E o quarto assunto era como morreu o Rodrigues. E aí, a partir daí, ele começou a pesquisar. E aí, o documentário tomou outro rumo a partir daí. E aí, a gente não vai falar aqui pra não,
caramba,
não rolar o spoiler. Mas muito bem construído, assim. E assisti recentemente pra poder falar melhor aqui. E novamente suei pelos olhos e tal.
Os ninjas, né? Que cortam cebola.
Cara,
aqueles
cortam cebola
caras, hein?
Você. Que e tem um detalhe a mais que eu disse até que ia comentar: que esse tem o selo de qualidade Minha Mãe Aprova.
Né? Por quê? Como é que é?
Dá pra assistir na sala com a mãe, né?
Dá pra assistir na sala com a mãe.
Agora tu assiste Game of Thrones com tua mãe, então também.
Cara,
então,
pois é, tem
aberto.
Isso, né? Eu tô esperando a quarta temporada pra ver com ela. Mas assim.
Porque não tem aquela história, tem aqueles filmes que você não pode assistir na sala, né?
Não, mas a minha mãe...
vai recomendar pra alguém, as pessoas perguntam. É, Spartacus.
Spartacus.
Ela não Roma. Gostou. Ela não gostou do Spartacus. Adorou Roma. Ela adora Roma, mas não gostou do Spartacus. Adora Borges. Pois é, e o Searching for Sugar Man tem
Mama Gabriel,
o selo de garantia.
Gabriel.
Não, mas ela gostou muito, cara. Se empolgou muito.
Eu
cara,
posso até falar uma coisa e pegar?
Com certeza.
Essa história de sucesso localizado até tem um exemplo interessante. Teve
uma banda sobre o fim.
Não é isso. Porque nós vamos estourar ainda muito mais, né? Mas nos anos de 2009, 2010, eu trabalhava em Jericoacoara. Vocês conhecem bem, vocês gostam de ir lá,
sim,
eu sei, né?
Tu trabalhava em Jericoacoara?
Trabalhava, ia toda semana pra Jericoacoara.
Como assim, Zé?
Acredita, mas ele na praia, como diria.
Ele dirigia jangada.
Baixo, Zé, é uma caixinha, o Zé. É uma caixinha. A gente vai tirando, vai vindo.
Mas o legal, cara, dessa época é porque a gente não tem um transporte assim muito certo, né? Jericoacoara, pra quem tá ouvindo agora, é uma praia. Paradisíaca.
Afrodisíaca
também, né?
Também.
Praia paradisíaca é um local.
Aquelas assim, areias.
Aqueles caminhos.
Aqueles caminhos.
Mas enfim, assim, é difícil de chegar ao local, né? Então, normalmente até os turistas têm mais grana. É, não, e não é nem só isso. Você tem que chegar em Jijoca, que é a cidade.
Isso, deixar
pegar,
o carro.
Pegar, às vezes, um transporte alternativo, como isso. Eu pegava pra trabalhar, como eu ia toda semana. Não dava pra pegar um transporte muito caro. Eu ia com a população mesmo, com a peãozada em cima de uma caminhonete.
Pau de arara.
E tinha uma coisa interessante, que eu mudava sempre de varonete, de caminhonete, porque eram várias. Mas as músicas que tocavam eram sempre as mesmas. Era meio que um batidão paraense, sabe? E tocava sempre em todas as caminhonetes, né? E eu sempre ficava imaginando, né? Por que aquelas pessoas ficavam escutando aquilo? Que era basicamente o mesmo CD para vários carros. Eu sempre ficava pensando essa história do localizado.
E só aquilo que ficava escutando.
Exatamente.
Né? Não tinha outra coisa.
E eles falavam,
e só lá, né? Você não escutava em mais nenhum canto.
E eles falavam e trocavam isso, CDs interior. Entre eles, né? Desse estilo, né? Como se aquilo fosse a coisa mais fantástica do mundo. Para eles é, talvez, né? E é interessante porque depois eu estudando sobre isso, eu vi que muitos deles faziam um percurso que eles iam até o Maranhão. E é um som que toca muito no Maranhão. Então, eles trocavam CDs com o pessoal das caminhonetes de outras cidades turísticas.
Tô ligado.
É a história do sucesso localizado. São bandas que eu nunca escutei na vida. Eles acabam chegando aqui pela praia, né? Pra gente. E parece muito a história aí do nosso amigo Rodrigues.
Legal.
Eu acho que por causa de um
chegou
ponto,
a tu assistiu?
Não, não vi esse documentário.
Aqui tem
muita vontade.
Tem que ver, Zé. Tem que ver. Muito bom, muito bom. Opa, tá rolando um climão aqui, mostrando
tá
foto.
Vela aí, o PH.
É, tá um mostrando pro, foto pro outro.
Não, eu tava mostrando aqui pro
é que nem aquela
Gabriel,
foto
a notícia, uma notícia sobre a morte do diretor, né?
Foi suicídio.
Foi suicídio confirmado pelo irmão dele, né? E que ele já tava trabalhando em um outro projeto.
Será que teve alguma relação? Será que teve...
Cara, diz aí que ele tava em depressão já, né? Não sei. Assim.
Não sei. A história... Eu tava lendo aqui, a história é interessante. É, ele até fala numa entrevista que ele realmente também... O cara também chamou a atenção porque ele também era desconhecido pra ele. Ele nunca tinha ouvido falar.
Pois é,
ele fala isso e numa viagem, provavelmente passando pela África lá, ele conheceu a história do Rodrigues aí. Cara, que surpresa. Documentário, mas muito bacana.
Cara, não só a surpresa do documentário, como da música também. Assim, quem puder fazer esse caminho que eu fiz de escutar a música primeiro, vai realmente se apaixonar. Assim, ele faz parte do meu MP3 já faz, acho que uns 2 anos.
Legal, legal. Pode botar no MP10, hein? Vamos dar um up nesse
um
cara aí.
Um upgrade.
É. Caio pergunta, Zé pergunta.
Não.
É isso. Não, vamos embora?
Eu vou
não,
agora
vamos
mudar
embora
a música.
Não, né? Vamos...
Eu vou mudar agora a música e vou botar a música Sugar Man, que deu o título ao documentário, né? Que é Searching for Sugar Man.
Legal. Então, muda aí, já vai preparando. Enquanto isso, Gabriel, parabéns.
Muito obrigado.
É, não tô dando parabéns. Só pra segurar pro DJ ali, sabe? Não ficar aquele clarão, aquele climão chato.
DJ Caio.
O melhor do Brasil. É o segundo, né? Porque tem que ser humilde, né? É isso aí. Vamos ver se acerta agora, hein? Vamos ver se acerta. Gabriel, a gente tá onde, Gabriel?
Iradex Podcast.
O quê? Ah, muito bem. Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart. Black hole, silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear.
Como é que é? Já baixou, viu? Já tá
baixando essa de anarquia. Tá assumindo aqui as posturas anarquistas.
De volta, fora PT, tá, não sei o que. Né? De volta. Boa música. Tem uma coisa, só uma coisa que eu queria que você voltasse a falar. Você falou aqui no In Off, o lance do CD riscado e tudo.
Pois é, essa música que vocês estavam... Era LP na época ainda, né? Essa música que vocês estavam escutando, Sugar Man, ela faz referência a drogas e tal. E durante essa época que fez sucesso lá na África do Sul, a censura, o governo
riscou as paradas.
Riscou a faixa inteira pra não tocar no rádio.
Legal, e tem uns zumbidos, não sei, deve ser uma gravação pra referenciar, enfim. Vamos lá. Qual é a minha indicação, Caio?
Sua indicação?
É, agora é minha vez, voltei a indicar.
PH Santos indicando.
PH Santos indicador.
Opa! Piada pronta.
É, muito bem.
Dá pra ver aqui, tá vendo? Então, PH Santos, digamos que você vai indicar nesse podcast. Você tem alguma coisa pra indicar? O que você indicaria?
Olha, o Caio Host.
Passou a bola, né?
Não é mais DJ. Caio Host. Arroba Caio Host. Né? O mundo segundo os brasileiros. O mundo segundo os brasileiros.
Olha só.
Que eu encaixo como? Documentário, reality show, série?
Programa de TV, série.
Programa reportagem, programa, né? Coisa assim.
É, porque não sei. Eu...
Ele é programa documental, né?
Chamam de reality show.
A vida como ela é.
Chamam de reality show. O mundo segundo os brasileiros passa na Band, mas também tem no Netflix. Na Band, inclusive, por que é que eu tô trazendo, né? Já tá na quarta temporada.
Na Band, né?
É, na quarta temporada na Band. São 10 episódios por temporada. Estamos exatamente na metade da temporada, da quarta temporada. E, cara, é uma produção espetacular sobre programa de viagem. A gente fala muito assim... podcast tá cansado, né? Podcast, poxa, só fala não sei o que, quadrinho e tudo mais, não vem algo novo. Eu também tava muito cansado de programa de viagem, que é uma parada que eu curto muito. Assisto até o Bruno de Luca, eu aguento. Ele viajando lá, tentando pegar as meninas pelo mundo.
Tu gosta realmente, porque pra eu ter saco de ver o Luquita da galera.
O Bruno de Luca é aquele que ficou magro, né?
Não.
Esse não é o irmão dele, o André Marques.
Esse é o protótipo do André Marques.
O Bruno de Luca é o André Marques.
É o maior arroz do país.
É o André Marques que vive... Né? Um abraço, Bruno, Luquita da galera.
se ele for ouvinte, depois dele escutar essa palavra Luquita da galera que ele odeia, ele deixou de ouvir.
É, né? Então um abraço aí, Champ. Então é isso aí, tá na quarta temporada, cara. É simples, é um documentário que vai numa cidade, o pessoal às vezes confunde, vai no país, é óbvio que vai no país, mas ele se foca na cidade em si. É tanto que ele já foi várias vezes num país, no mesmo país, em cidades diferentes. E ele coloca as opiniões daquela cidade, as opiniões do dia a dia, as opiniões dos problemas, as soluções e também uma visão do Brasil para quem está de fora, na visão de brasileiros comuns, artistas, desempregados, empregadas, digamos assim. Enfim, advogado, grandes estilistas, lixeiro que já teve, gari, né, no caso. Cara que limpa banheiro, por exemplo, nos Estados Unidos teve um cara desse e tudo. E ele vai desde a cidade mais óbvia, como vamos colocar aqui, Londres, até Malta.
Eu já vi algumas coisas soltas, não vi tudo. E uma das coisas legais que tem é exatamente isso dele não mostrar só Londres, não mostrar só as capitais ou as cidades mais badaladas, né? Ele procura mostrar outras cidades menores e tudo mais.
No Netflix tem a primeira temporada, então quem quiser conhecer aí fica a dica. Mas uma coisa que eu destaco é como é bom você não ter... É lógico que tem uma curadoria jornalística, mas como é bom você não ter a origem, tudo passando por um jornalista que tava viajando, por um cara... Eu vou colocar bem entre aspas isso. Por um cara top level, high level, vamos colocar assim. O cara, o socialite, o rico e tudo.
Menos amarrado, né? Do que menos amarrado.
Por exemplo, o Bruno de Luca. Já que a gente falou. Bruno de Luca é um cara rico. Ele não precisa viajar o mundo pra mostrar as coisas. Ele viaja porque ele é rico. Ele tá viajando, ele tá vendendo o programa dele. Aí ele tenta dar uma empobrecida nas viagens dele.
Na verdade, a coisa mais interessante... Porque tu tá falando de viagem. A gente não tá falando só de viagem.
Tá falando
Ele
de
tá falando
cidade.
De experiência.
Isso,
ele fala
isso.
Das pessoas vivendo a cidade e tendo tendo várias experiências que só uma pessoa que de fato mora numa cidade pode ter, né? Você pode chegar lá como turista tentar emular.
Que é uma coisa que eu falo, assim, com relação à viagem. Cara, geralmente, e eu venho acompanhando isso cada vez mais, as pessoas que viajam muito, sempre associam o melhor local que elas foram quando tem alguém conhecido que já mora lá há algum tempo, que levou num restaurante que é mais barato, mas o sabor é espetacular. É, tem um know-how.
E me diz uma coisa, pegar, tem
algum... É como visitar Sobral. Visitar Sobral, tem que conhecer o Zé Wellington, pô. Zé Wellington sabe os caminhos ali.
Tomar sorvete.
Serra da Meruoca, ele sabe das coisas.
Ele faz um tourzinho, ele faz já um me tour. Levou pra fazer esses...
Não me levou. Estou no aguardo.
Ficou se escondendo aí, não quis ir.
É, não.
Levei o cara pra pegar um solzinho na beira do rio.
Me levou pra comer um sorvete, o Ares, né? Mas enfim, vai lá, Gabriel.
E me diz uma coisa, pegar, eu não conheço essa série, documentário A Vida Como Ela É.
Eu não sei também descrever. Mas, é massa.
É massa. É só o filé. Mas me diz uma coisa, ele trata em algum momento sobre os imigrantes ilegais, alguma coisa assim?
Difícil pra ele abordar. Tem alguns caras que eles entrevistaram que já deu a entender que eles estavam ilegais. Ou muitos que eles entrevistaram, eles já foram ilegais.
E aí agora tava de boa.
Tem um, eu não vou saber, eu acho que se eu olhar pela ordem, eu me toco. Acho que foi no de Nova York. Tem um brasileiro que ele é um ocupador. Não sei como é que é a tradução mesmo, assim. É ocupador. Que, ou seja, eles ficam migrando de host em host, de canto em canto, que está abandonado. Quando nos Estados Unidos, quando o canto está abandonado, você pode ficar lá de boa até alguém reivindicar. E esse cara, a vida dele é ficar de canto em canto, mudando todo o tempo. E ele trabalha recolhendo produtos utilizáveis que são jogados fora. Por exemplo, uma geladeira que está novinha, ele recolhe a geladeira, leva para um canto onde o cara faz lá todo um refact na geladeira e coloca para vender novamente. O trabalho dele é esse. Ele já foi ilegal por anos, uns 10 anos ele ficou ilegal lá, mas hoje ele tá regularizado.
Eu me lembro vagamente, eu acho que no episódio, eu assisti alguns, não assisti todos, mas eu acho que teve um episódio, não sei se foi Lisboa, que ele pega, inclusive que é uma coisa legal da série, né? A pessoa que tá filmando, a repórter responsável, não sei, ela de vez em quando fica falando, né, meio fora do microfone, isso, perguntando pra pessoa, é uma coisa bem formal.
De vez em quando vaza.
Super bacana. E eu acho isso legal, é
muito bom, muito bom.
Um tom bem formal. E uma vez perguntaram e a pessoa falou: "Olha, fiquei um ano sem papeles", acho que foi, né? Foi Madrid, uhum. Deve ter sido Madrid.
Deve ser Madrid, é.
E depois ele regularizou, né? Eu acho que esse tom informal é muito bacana. Eu acho legal a história da câmera acompanhar. Às vezes vai pro trabalho, né? No caminho pro trabalho.
Isso, exatamente.
É uma coisa que o Bruno De Luca vai fazer, meu amigo.
É, eles escolhem, pra cada pessoa, eles escolhem um ponto de visão daquela pessoa. Vamos colocar, por favor, não achem que eu tô preconceito ou o quê. Não é, tá? Mas quando tem, por exemplo, um homossexual, então ele pega aquele cara e insere aquele cara num contexto de balada gay.
É, o que é...
E leva e mostra mesmo, cara. E mostra mesmo.
Isso que é legal da série, porque no final das contas é conhecer a cidade
da visão de nicho.
Subjetiva, porque você está conhecendo a cidade a partir da visão de um estrangeiro, que um brasileiro, que história brasileiro, o povo brasileiro já é um povo que se funde bem com outros, que chega e se mistura e fica. E além disso, ainda tem...
O povo brasileiro faz o quê?
Hã? É, a gente dá todo o disclaimer aqui, né? Que não tem preconceito, que não sei o quê. Aí vai lá o Caio. Que se fude, que não sei o quê.
Se tudo funde?
Mais. Ah,
funde.
Ah, tá certo.
Se une, cara.
Eu ouvi. Se une. Calaram, vocês entenderam aqui, cara.
Se congrega.
O povo brasileiro é até... Tem aquele outro podcast que até você tinha me indicado. Que eles falavam, um pessoal que estava morando no Canadá, isso num podcast, eles falavam que uma das coisas que, por eles mais aceitarem brasileiros no Canadá, é porque o povo brasileiro não faz, como é que chama a palavra, quando chega, se reúne, não faz um nicho, não se reúne
panelinha.
No seu grupinho, não faz sua panelinha, sabe? Os estrangeiros, os brasileiros que vão pra fora, não chegam lá e não ficam convivendo só com a comunidade brasileira.
Eles se misturam mais.
Eles se misturam,
quem
exato.
Fala muito isso é quem trabalha nesses cruzeiros, assim, esses navios, diz que os brasileiros se misturam com todo mundo.
Pois é, aí isso é uma das coisas legais de ver, a partir do ponto de vista de um brasileiro, às vezes um brasileiro que já é completamente diferente do outro, que são 3 ou 4 por cidade, não é?
Sim.
Que eles pegam?
São quatro blocos.
São perfis bem diferentes. Às vezes é um cara que é um empresário que
cara,
tá lá.
Eles partem
às vezes
do empresário
é um cara,
rico.
É um nordestino que tá varrendo, lavando.
E como tem cearense.
É.
Meu irmão.
Aí é você conhecer
como
um outro.
Como?
Yay!
Gritando pro povo lá no meio da rua.
Você conhece uma outra cidade a partir da perspectiva desses caras. E que, na verdade, você não conhece uma outra cidade. Você conhece a cidade que esses caras conhecem, né?
É.
Você conhece aquele mundinho daquela cidade.
É um recorte.
É um recorte da cidade.
Por sinal,
e o que eu acho mais legal? Eu odeio esse negócio de viajar. Ah, vamos fazer rota turística, vamos fazer isso, porque todo turista... Cara, quando eu tiver muita grana, o que eu quero fazer é... Eu vou pra uma outra cidade de um outro país e vou ficar uma semana... hospedado, de preferência, numa casa, arrumar uma casa desse pelo...
Roubar...
O Airbnb. Não, mas pra tentar ter uma experiência mais real, sabe?
Sim,
sei lá, é como, por exemplo, quando você vai pra São Paulo. É legal você, pra gente que mora aqui, é legal você ir pra São Paulo e procurar, você tá em tal bairro, procura conhecer aquele bairro lá. Não só ir pra coisa de... pra os pontos turísticos, não sei o quê. Eu acho que é algo mais genuíno, sabe? Você ir pra um canto onde não tem alguém direto tem querendo lhe vender, tá, achando que você é turista. Tá. E...
Concordo. Tem que ter cuidado. Não é todo mundo que tem a desenrolagem, vamos falar assim, pra fazer uma parada dessa.
Sim, sim.
Verdade. Quando você sai aqui do seu habitat natural, do seu aquáriozinho, o impacto já... Se você for pro interior mais próximo, cara, já é um... Caraca... Tem gente que pode entrar em pane, vamos ter cuidado com isso aí, né? Porque a gente tem Google.
Não, mas
tudo
o que hoje, eu tô falando
você, mas...
Aprecio esse tipo.
Mas eu diria o mesmo, tem um cuidadozinho, porque, cara, coisas que eu já vi aqui...
Não, evidente ó, que o cara tem que procurar
o meu episódio,
alguma informação.
O meu episódio favorito é o de Hong Kong, certo? Que eu fiquei abismado, é uma cidade aérea.
Assustadora, né?
Sim, eles falam sobre isso. Todos os brasileiros repudiaram essa atitude. E uma mulher disse que tentou comer e antes de entrar na boca dela, ela desistiu. Né? Todos foram unânimes em repúdio, assim, pra você ver como é que é cultura. Cara, a cidade, ela é uma Babilônia, cara. Ela é nos ares, mancha. Ela é, sei lá, Blade Runner, mancha. É toda nos ares, mano. A cidade é toda interligada por rampa. Rampa automatizada, onde as pessoas ganham crédito por utilizar essas rampas. E os créditos podem ser trocados por dinheiro, mano. Como assim? Pra quê? Pra as pessoas não utilizarem o transporte público, que já não cabe mais. Então lá as pessoas não têm carro, têm bicicleta. Tem muita bicicleta, não tem mais estacionamento para bicicleta, não tem. Você não consegue estacionar sua bicicleta. O que é que acontece? Transporte público, ônibus, carros fretados e tudo. Não dá mais, não cabem mais pessoas nos ônibus. Então o que é que eles fizeram?
Inventar o hover car.
Eles interligaram a cidade toda com passarelas e rampas. Rampas, você fica em cima e parado e te levando assim. E você sai de casa, que é num prédio, você pega uma rampa, desce, pega outra rampa, aí sobe outra rampa, você entra em outro prédio que é o seu trabalho.
Cara, isso aí é Isaac Asimov, velho. Ele já falava dessas esteiras correntes aí.
Meu irmão, e tá lá, macho. E tá lá. E eu... Ó, aqui, ó. Toda hora. É sério mesmo.
Japão
foi muito
é
impactante, macho. É muito impactante. Como assim, macho? Tem um país que...
É Hong Kong. É Hong Kong que tá falando, desculpa.
Não, cara, tá prestando atenção. E outra, a noia deles...
Não, é porque eu tava pensando no programa, que tem um programa de Tóquio também, não tem?
Sim, tem, que também tem algumas coisas. Tóquio,
que
tem algumas coisas.
Tipo.
Mas Hong Kong é absurdo. Foi a solução que eles deram. E mais absurdo também é que como é um país sem origem. Eles são chineses. Eles são chineses. Eles daqui a pouco, se eu não me engano, daqui a alguns anos eles vão ser devolvidos para a China.
É uma onda.
Por que devolvidos?
Porque eles foram emprestados. Eu não entendi direito.
É uma situação política complicada.
É uma situação política que disse assim, ó, vocês têm uma independência por X tempo. E daqui a pouco, alguns anos aí, acho que é uma década que tá faltando, eles vão ser devolvidos. Eles vão voltar a ser China. Hong Kong, país da China. Como assim, mano?
Hong Kong manda atleta para a Olimpíada?
Não sei, macho.
Eu acho que faz parte da China, hein?
Acho que eles mandam pela... Não sei. Eu não sei como é que é a sensação de nacionalidade.
Tem bandeira?
Tem bandeira, que é praticamente a da China, só que o vermelho lá e tem uma estrela no meio.
Interessante pegar essa série, que eu acho que ela é uma dica muito bacana pra quem tá pensando em morar fora, sabe? Eu conheci essa série pelo meu irmão.
Mas é uma dica bacana pra quem acha o país um Brasil de merda.
Ah, também tem isso.
Né? O Brasil um país de merda. Porque, cara, vá ver, deixa eu pegar aqui o nome que eu tinha colocado, Taipei, em Taiwan. Vá ver. Eu lhe convido a achar o Brasil uma merda depois de você ver Taipei. É complicado, cara. A gente tá muito... Eu tô até passando aqui do tempo, eu tô começando a me revoltar, assim. Que todos os episódios, sempre pergunto, você quer voltar? É quase unânime que não. A pessoa não quer voltar.
Nos tops, né? Nos países tops, né?
Cara...
Ou não?
Até nos baixos. até no, nos fuleirais. Porque o que é que eu penso? A pessoa que sai, sem falar dos bem-sucedidos que já estavam aqui, as pessoas que saem e chegam lá, elas conseguem, por mais que seja pouco, por mais que ainda seja no país ruim, o reconhecimento que não tiveram no Brasil. Um país de todos. Né? Um país de todos, vírgula. Lá, realmente, a parada é meio de todos, inclusive nos pequenos. Porque aqui, por mais que a gente seja grande e tudo, a gente não tem posicionamento de grande. E Taiwan, já que eu citei, Malta, vamos botar assim, eles têm um posicionamento de pequeno, somos pequenos, mas todo mundo que está dentro também é pequenininho. Então, se todo mundo é pequenininho, ninguém é o grandão, ninguém é o fodão. E os caras não conseguem voltar, por mais que lá seja uma merda, por conta disso. Que interpretação, assim, né? Como é que a gente passa a ver o Brasil, né? Diante da visão desses caras.
Mas eu acho também que muita gente que saiu porque queria sair, já por algum motivo. É. Aí você acaba criando o afeto lá, de alguma forma, né?
Tem isso, na verdade, mesmo, de que muita gente que vai embora já é porque, de fato, não queria estar aqui, né?
Existe algum sentimento, alguma coisa. Eu até nos episódios que eu assisti...
De inadequação,
Nos episódios que eu assisti, eu senti isso com muita clareza.
Eu senti acho, também. Eu senti
de Madrid,
também.
Eu acho que tinha uma arquiteta e ela fala que não estava se sentindo bem mais no Brasil e por algum motivo...
Muita gente vai depois se separar.
Exato.
Né? Muita gente, me separei.
Desiludido da vida, né?
Tenho 3 filhos no Brasil. Incrível. Fazia muito tempo que eu queria indicar o Mundo Segundo os Brasileiros. Eu sou viciado, é uma das coisas que eu mais assisto. E aí fica as dicas aí, né? Dica dentro da dica, pra assistir o episódio Hong Kong, imperdível. Se puder começar assistindo por esse episódio, imperdível.
É de qual temporada de Hong Kong?
É da primeira, tem no Netflix. Né? Por isso que eu tô até indicando logo aqui. E outro, cara, que foi um impacto realmente grande. A gente fala dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, aquele... Oh, o antro do capitalismo e tudo mais. O episódio de Chicago... É impressionante, cara. Impressionante. Como a pobreza existe nos Estados Unidos. Como tem o gueto.
E aí, linka
como tem a favela.
Uma história aqui do Rodrigues, que ele era de Detroit, que é uma das cidades que tem o maior nível de pobreza nos Estados Unidos.
Que tá destruída, né? Tá destruída a cidade. A cidade quase entrega aos...
Tá faltando um Robocop lá.
É. Eu acho que o Obama é de Chicago.
Se eu não me engano, é. Não, na verdade, ele é havaiano, não?
Ah, ele nasceu... Mas eu
acho que ele é havaiano.
Tem uma relação com Chicago, eu acho que...
O Caio procurei. Enfim, me alonguei um pouco aqui.
Assim, eu acho que...
Me alonguei.
Só o que... Reforçar o que eu já disse. Pra mim, o maior mérito dessa série é você conhecer brasileiros em situações adversas, sabe?
Concordo.
Ver como esses caras, que muitas vezes poderiam até ser próximos, foram pra outras cidades, outras realidades e tiveram que se adequar. E é bizarro. Tente ver, não só pensando que cidade legal, tenta ver a série olhando para aquela pessoa que está apresentando a cidade. Porque isso, para mim, é uma leitura muito mais interessante. Sim. De você ver, ou às vezes o cara, a loucura, o desespero do cara pela procura de se adequar.
Se
outros
encaixar.
Que negam completamente sua origem.
Tem de tudo.
Outros que, eu acho que dessa série, o grande mérito dela é isso.
E
conhecer outras cidades.
Outra dica aí,
legal.
Galera que... É pró ou contra o lance da legalização da maconha ou da comercialização e tudo, assista o episódio de Amsterdã. Vocês vão ver uma visão diferente do que a liberação restrita da maconha gerou naquela cidade. É interessante escutar as pessoinhas que moram lá sobre esse assunto, né? Do velho e o novo. Bem interessante mesmo. Dúvidas, perguntas? Não.
Só pra dizer, ele fez faculdade em Chicago mesmo.
É, ele tem uma relação com Chicago.
É, né? Forte, né?
Caio Wikipedia.
É, meu amigo. Caio DJ Pedia.
Obrigado.
DJ Pedia.
Muito obrigado.
É isso aí, legal.
Duas
Caio,
graduações, na
Caio,
verdade.
Já prepara a música que eu indiquei ou não vai ela?
Vai ela, sim.
Vai ela, né? É um projeto interessantíssimo aí do Pato Fu, música de brinquedo. Eu escolhi uma música meio que aleatória do disco, só pra falar do disco também. Então tá aí Pato Fu, música de brinquedo. Qual é a música que eu escolhi, Caio? Diga aí, por favor.
Todos estão surdos.
Ah, do Roberto Carlos. Olha, veio. É por isso que veio a lembrança aí, tá? Então tá aí. É O Mundo Segundo os Brasileiros. E também indico um podcast muito bom, com um perfil parecido, que se chama O Nome Disso é Mundo. Ele entrevista as pessoas que estão por aí, pelo mundo. E o cara é daqui de Fortaleza. Eu descobri depois de escutar várias vezes o podcast. É isso aí. Esse é o Iradex Podcast. A gente volta já pro Brasil aqui. Música de brinquedo.
resto do mundo, o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem uma paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo.
Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo.
No outro dia, um cabeludo falou: não importa os sentidos da guerra, a paz ainda é mais importante do que ele. Essa frase vive no cabelo encoracolado das cuca maravilhosa. Mas se perdemos labirintos de pensamentos poluídos por falta de amor, muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos.
Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda.
Cara, essa música lá de mais. Todo
mais meu. Vamos ver.
Tom de lá na loja. As crianças nem escutam mais. É só pra perturbar.
Iradex Podcast de volta aí com a reclamação da música.
Pegou
que eu
isso?
Escolhi. Eu não sei. Tinha alguém reclamando de alguma coisa, né? Você não gosta do final da música, é isso?
É... O Fina, não. E quem não gosta é o Carlos.
Zé Wellington, é você, Zé Wellington. Antes.
Olá.
Antes. Olá, 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 olá. Olá, olá.
Agora vai ser minha entrada clichê, agora vai ser olá, olá. Depois que eu falei no primeiro
Ai,
podcast.
Ai, me deu um choque. Eu tô descalço aqui de novo, eu levei esse choque. Zé? Zé, agora indicação, não tem aquela ânsia de vender, aquela ânsia de se mostrar e tudo. A gente quer uma visãozinha do Zé Wellington. Qual é a indicação de Zé Wellington?
Olha, pegar, eu tava muito na dúvida do que trazer hoje, quando me provocaram. Mas aí eu achei, não, vou levar um livro, queria muito falar sobre esse livro. E eu trouxe As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay. Um livro relativamente antigo. Ele foi lançado em 2001 nos Estados Unidos. 2000 nos Estados Unidos, se não me engano. Foi 2000.
É, um antigo relativo, né?
É,
um
antigo relativo. É dos anos 2000 ainda. E é um livro muito bacana. É um tomão, um tijolão, como você está segurando aí agora. Se eu não me engano, deve ter mais de 600 páginas. Então, se você puder conferir aí no final.
Posso. Mas eu acho que você deveria decorar, cara. Você deveria decorar, tá?
É.
Tamanho da fonte.
Não tive tempo de estudar.
O papel em que foi.
Então, assim...
665.
Exatamente. Então, são mais de...
Quase 665.
Não, não. Tem uma paginazinha a mais, só que é nota do autor.
Vocês acabaram de descobrir porque que eu trouxe o livro aí agora. Fica a mensagem preliminar.
Todo plano Illuminati.
vamos só repetir.
Zé Wellington da Rede Globo.
Ora, Zé Wellington. Vamos repetir. As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay.
Exatamente.
Não é isso? Autor de Garotos Incríveis. Michael Chabon.
Chabon. Como
muito
vocês quiserem. Ou Chabon, como chama no Sobral.
Chabon.
Sobral, ele é Chabon, né?
Opa, o livro levou Pulitzer.
Exatamente. Foi. O prêmio mais importante. Já que o meu amigo Gabriel trouxe aí um oscarizado e bafetado.
Toma na cara dele, né?
É, tome também. Tome aí. Tome um Pulitzer na sua cara.
E nem foi
o prêmio que a Lois Lane ganhou. Você já ganhou um Pulitzer já.
É real, pela
reportagem com o Superman. E é engraçado eu fazer aí a analogia com o Superman, porque tem tudo a ver com o Superman, inclusive.
Sinopse.
Ok, então, essa é a história, na verdade, de dois criadores de quadrinhos no final da década de 30. E o que é que eles fizeram? Bem nessa época, mais ou menos em 1938, se eu não estou enganado, foi criado o Superman.
Sim.
Né? Foi o primeiro super-herói de quadrinhos que surgiu, super-herói com poderes aí que a gente fala. E o que acontece? Esses dois caras são dois primos, um veio aí foragido de Praga, que é o Cavalli da história.
Uhum.
E o Sam Clay...
Que tem um episódio, Mundo Segundo os Brasileiros de Praga, viu?
Ah, tem? Tem Olha tem. Aí, fazendo aí o link
ligado.
Back do podcast.
Tá tudo ligado aqui.
Tudo ligado.
Tudo tá ligado. Então, na verdade, o Cavalli, ele vem foragido aí de Praga, tá começando a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha tá tomando conta de tudo na Europa. Ele vem pros Estados Unidos, ele era um cara influenciado pela arte da Europa da época. Ele desenhava. E o Clay era fã do Superman, tava vendo aquilo acontecer. Queria fazer histórias em quadrinhos, olha só. E quando o primo dele chega, ele vê uma oportunidade deles dois criarem um personagem para tentar fazer sucesso com histórias em quadrinhos. E basicamente a história, ela gira em torno disso.
Legal.
Dos dois primos fazendo quadrinhos.
Posiciona.
Na
Mas esse, desculpa, cara, lá, cara. É, o cara que veio de Praga e o outro que é primo. É, qual o contexto entre eles, especificamente essa questão de ter vindo de Praga, tem alguma relação com a história?
Tem toda a relação, porque na verdade vamos começar falando, os dois são judeus, ah, né? E não coincidentemente, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, os caras que criaram o Superman, também são judeus, né? Então, muita gente inclusive encontra na origem do Superman algumas coisas do Golem, que é um personagem conhecido aí da cultura judaica. E isso é tocado, bom, no, isso é tocado no livro.
Uhum.
O fato deles serem judeus e ter essa relação, o autor está claramente fazendo uma alusão aos criadores do Superman também.
Sim.
E tanto que eles têm as dificuldades que os criadores do Superman têm. Em determinado momento, acho que não é spoiler falar, a editora deles passa a perna neles, né, num contrato. Isso aconteceu também com o Superman. É. Até pouco tempo, as famílias do Siegel e do Shuster estavam na justiça brigando com a DC Comics também. Então isso acontece. Né? Então, durante a história, eles vão falar isso. Os dois, eles vão criar o personagem deles, que é o Escapista, o nome do herói que eles criam.
Uhum.
Né? E basicamente, o Clay é um cara com a autoestima muito baixa, tinha um emprego de merda, emprego ruim. E ele consegue, quando o primo dele chega, ele consegue visualizar que ele tem uma oportunidade, o primo dele que sabe desenhar, que ele sabe contar histórias, o Clay, e que o primo que sabe desenhar pode colocar em prática o Escapista, que na verdade é uma soma aí das influências dos dois, né? Uhum. Que o Cavalli, quando ele vem da Europa, ele na Europa ele teve aulas de escapismo, ele gosta de mágica, ele tem uma relação muito bacana, fala muito do Houdini no livro, isso é legal pra caramba. E aí vai mostrar a relação dos dois. Eu tô falando aqui de história em quadrinhos, né? Os ouvintes já sabem que eu falei da minha história em quadrinhos, aí estão pensando assim, ah, cara, o cara tá falando desse livro, deve ser um livro pra quem gosta de história em quadrinho e tal, e não é.
Tem figura?
Não tem figura nenhuma, só na capa, por sinal pixelizada, horrível.
Capa boa.
É, vai,
capa
boa, né?
Tem sentido.
Ela faz muito sentido pra história, com certeza.
Lembra, né? Tudo... Will Eisner, as capas do Will Eisner.
É citado, é interessante também, porque vocês estão vendo que...
Quem é o Will Eisner? Quem é esse homem?
Cara, o Will Eisner é um dos maiores quadrinhistas.
Não, mas eu caí. Não, é sério, pô. A gente não sabe, cara.
Não, cara, o Will Eisner é um dos maiores quadrinistas. Acho que o Zé Wellington pode falar melhor do que eu até. Inclusive, o Oscar dos quadrinhos tem o nome dele.
Tem o nome dele, né? Então, o Eisner, ele é o cara que cunhou o termo graphic novel, que começou a vender quadrinhos como não sendo apenas coisa de criança. E é interessante, o Cavalli, né, ele começa sendo aí uma contraparte ou do Shuster ou do Siegel, mas em determinado momento ele começa a querer contar histórias adultas, né? Usar o que ele tem de quadrinhos para contar histórias adultas. E aí o Cavalli da história, ele meio que começa a ser o Will Eisner. Inclusive, ele serve ao exército, como o Eisner também serviu ao exército. Né? Então,
referência clara. Né?
Referência clara que acontece. Mas o Eisner também é citado na história. O Stan Lee é citado na história. Em determinado momento, ele é personagem também.
Dá um gás aqui no teu discurso, tá? Não sei o que é quadrinhos. Nunca li. Eisner, não sei... Não gosto de quadrinhos. Leio?
Sim, leia.
Por quê?
Essa história é um drama. É um drama, cara. Se você vai ler, coloque o lenço de lado primeiro. É uma história muito triste. Ela é cheia de tragédias e reviravoltas. Né? E o quadrinho nada mais é do que o pano de fundo. Poderia ser dois primos arquitetos.
Mas você falou.
Poderiam
não.
ser.
Certo, mas tem. Ah, o UI tem referência a não sei o quê, claro. Stan Lee, não sei o quê. Não tem, passa batido e é tranquilo?
Tranquilidade. Primeiro porque ele explica, né? Olha só, o livro ganhou um Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo.
Uhum.
Né? E ele ganhou justamente pelo. Porque ele conseguiu colocar muito o contexto da época. Ele é um livro fictício, mas que ele tem uma série de coisas reais que acontecem, então ele tem um peso jornalístico muito grande, por isso que ele ganhou o Pulitzer, né? Então, você pode ler tranquilamente. Obviamente, se você é fã de quadrinhos, você vai curtir muito mais.
Porque tem uma série de easter eggs. Período, porque tu, não sei nem se é pergunta não, se ele é spoiler, porque tu falou que...
Ele começa na década 38, de 30, né? Mas o livro ele vai mais ou menos até os dias atuais.
Ah, é?
Tá? Assim, no final ainda...
Dias atuais mal... Mais ou menos.
Até eu não vou precisar, eu li há muito tempo, mas tem coisa aqui da década de 80, de 90. É legal porque ele acompanha as eras também do quadrinho americano. Nossa. A gente tem era de ouro, era de prata, era de bronze.
Bem legal isso.
E era moderna.
Então você leu, Gabriel?
Não, eu não li
Que vergonha. hein?
Eu falhei, Bilu, falhei.
Porque teoricamente ele é um especialista em literatura de podcast,
que
né?
Vergonha, que é isso, vergonha. Cara.
Falei, mas eu li o outro livro
Vendedor.
Dele.
Magistrado.
Outro livro. Não, cara, eu não sou magistrado. Cuidado com as interpretações.
Legal. Outra coisa aqui que eu ia perguntar. Posiciona esse livro aí na tua vida. Olha, aberto, né?
Horizontal, vertical.
Olha, eu procurei esse livro quando porque eu queria alguma coisa que dissecasse super-herói em quadrinhos, sabe? Até como referência pro meu último livro, que é Quem Matou João Ninguém. Então eu tava procurando alguma coisa que dissecasse aí. Foi meio doido, porque saiu uma resenha desse livro, acho, no Omelete, em 2001, 2002. Eu li na época, achei super bacana, tenho que ler isso, mas eu esqueci, deixei pra lá. E há 2 anos atrás, eu li recentemente esse livro. Foi que, pensando nessas referências, eu disse, rapaz, eu lembro vagamente do Omelete ter comentado um livro que falava sobre dois caras e era meio que emulando a história do Superman e tudo. Aí eu pesquisei na internet, encontrei a resenha de novo e comprei, né? E foi uma compra muito bem feita. O livro é muito bacana. A história é uma história triste, na maior parte.
Leitura
mas
é tranquilo? Apesar da tristeza aí que tu tá falando?
É uma leitura tranquila. Ele intercala, olha que bacana, os capítulos, né? Ele conta a história dos primos. E vez ou outra ele intercala com um capítulo onde é, na verdade, uma descrição de uma história do personagem. Isso é bacana demais. Inclusive, ele usa a verborragia que se usava na época. Uhum. É bem bacana. Ele vai fazendo.
Legal.
E aí isso dá uma quebrada, sabe? Na história triste. Mas é uma história real, assim. Como eu disse, né? Ele emula muito bem o que foi a época. Uma história real, que eu digo, ele pega vários detalhes, não é uma história
realista,
realista, talvez, mas é legal porque você que conhece um pouquinho de quadrinhos, você vai lendo
e vai
vendo quando ele vai colocando algumas coisas na vida desses caras, são coisas que realmente aconteceram com outro autor de quadrinhos nessa época.
Entendi.
Né? Mas é bacana legal. Demais, é cheio de personagens reais. Em determinado momento, o Sam Clay, ele vai pra uma festa na casa do Picasso, e é bacana essa sequência, cara, é muito engraçada, né? E vai mostrando como o quadrinista na época começa com a arte marginal na década de 30, aí 40 vai ficando importante, na década de 50 um pouquinho mais, aí de repente ele começa a ser convidado para festas sociais com artistas importantes da época, né? E vai mostrando, como eu já falei, né, o Cavalli começa escrevendo essas histórias mais bobinhas do personagem na época, e aí ele vai querendo, eu não quero mais contar isso, quero contar uma história séria agora, e vai falando da história da graphic novel que eu já falei antes, né?
Uhum.
Então é muito bacana, e vai explorando na indústria também dos quadrinhos da época, eu acho interessante demais. E mais uma vez eu digo, você não precisa. Ele é cheio de rodapés, de notas de rodapé.
Uhum.
E é legal, assim, cheio também, não sendo exagerado. E é legal porque se você perder alguma coisa, ele vai colocando. Inclusive, algumas notas de rodapé são falsas, que são dos personagens principais, né? Que ele fala lá, a capa de tal edição do Escapista, aí tem uma nota de rodapé. Essa edição está esgotada, não tal, tal,
legal,
tal.
Legal,
bacana pra
legal,
caramba.
Legal.
Dá pra enganar, viu? Dá
legal,
pra enganar
legal,
se você tá lendo.
Tu pega e se o cara não estiver muito bem informado, vai jogar no Google lá, Escapista, edição.
Exatamente.
Aí vai ver. Voltou,
agora,
né? Aí é que vai ser tenso mesmo.
Agora o legal é que se ele jogar hoje tem história e quadrinhos do Escapista.
Ah, é?
É legal porque. Pô, legal,
então ele gerou.
Deu origem, né?
Exatamente.
Mas é dele, do autor?
O Michael Chabon não participou. O roteirista é um cara chamado Brian K. Vaughan. É o cara que escreveu.
Puta,
conhece, né?
Cara. Eu ia falar.
Y, o último homem, é dele. Uh-huh. Foi roteirista de Lost também, né? Então ele depois. Peraí.
Roteirista de Lost.
Exatamente.
Pode afastar pessoas.
Não, mas na época.
Posiciona.
Temporadas.
É. E ele tá fazendo um quadrinho agora recente, o Saga, que é simplesmente
lindíssimo.
Sensacional. Cara.
E ele pegou, mas ele pegou por conta desse livro ou só usou o nome?
Ele leu o livro, gostou pra caramba.
Chorou.
Conversou com o autor, deve ter chorado, né? E pediu pra contar algumas histórias do Escapista, então ele chamou vários artistas, contou várias histórias curtas e outros roteiristas também. Foi um primeiro quadrinho que saiu baseado nesse livro, né?
Uhum.
Né? Eu acho que é As Incríveis Aventuras do Escapista. Não,
devia lançar
pela
uma versão junta aí, os dois.
É, de repente, né?
Sei lá.
São editoras diferentes, né? As Incríveis Aventuras do Escapista saiu pela Devi, e esse aqui, que é As Incríveis Aventuras de Cavalo e Eclês, saiu pela Record. Né? E saiu outro quadrinho depois, que é muito bacana, que o nome é Os Escapistas.
Uhum.
E aí esse é mais legal ainda, porque ele conta a história de 3 caras, que são da nossa época agora, anos 2000, que eles conseguem os direitos do Escapista, dos autores original, pra publicar, e aí mostra a saga deles, pra trazer o personagem.
Caraca,
de volta.
Que isso, cara.
Os Escapistas também
bom.
Saiu pela Devi recentemente, e é do Brian K. Vaughan também.
Ah.
Então, assim, é bem bacana, porque tem essas ligações. Mas voltando ao livro, o livro é sensacional, cara. Tem momentos muito legais.
Eu não gosto de nota, não. Mas eu vou pedir, só pra ver se ele é, bom mesmo, se tu tem coragem mesmo. 0 a 10?
Eu daria um 9.
Certo.
O 10, só não fecho 10.
Eu tava sentindo 10.
Não.
Quem matou João Ninguém.
Não, é por causa
disso. Você gostou do final do seu livro?
Rapaz, a única pessoa que eu conheço que não gostou foi o Caio.
Entendi. Caramba, entendi. De Caio.
Mas faz parte, cara. Todo autor tem que aguentar.
Vamos ver se ele vai trazer uma música boa pro final.
É, espero que sim.
Né? A gente pode criticar ele no final.
Mas só dizendo por que eu não dei o 10. Só uma coisa. O único defeito desse livro, que eu acho, né, é porque ele é longo. Você precisa ter gás. Ele é muito grande, eu já falei o número de páginas.
Gás.
Eu demorei
ou
muito
para.
Não, gás.
Deixa eu ver a letra.
Ele não é chato de ler.
Ele
não é
chato. A letra é razoável.
É mais ou menos grande, não é tão pequeno, não. Mas ele é longo. Inclusive, assim, eu fazia tempo que eu tinha lido e eu resolvi, pra lembrar, ler algumas resenhas dele, né? Pra poder falar hoje. E, engraçado, eu pensei isso na época e na maioria das pessoas na resenha fala que o único defeito é que ele é longo. Mas é bom. Você lê com tranquilidade. Ele não é chato.
Tô ligado. Legal. Tô ligado. Tô falando coloquial aqui.
Tô ligoso.
Oh, meu Deus. Tem que virar a chave. A gente traz as coisas da vida pra cá. Gabriel, e aí, Gabriel? Quando é que vai ter uma resenha desse rapaz aí, no Iradex, rapaz?
Em breve. Foi boa a indicação do Zé Wellington, que realmente
então,
não conheci.
Diga que valeu.
Valeu, boi.
Ele falou outra música. Tava esperando outra aqui. Ele falou, nossa, amor, valeu demais. Ele foi buscar.
Valeu, boi.
Não, tô desviado aqui.
Seu amor.
Pelo menos o Gárcio da Bahia. O Gárcio da Bahia foi desviado.
Foi a primeira coisa que veio.
E aí, Gabriel? Show. Vamos de música aqui. Iradex Podcast de volta depois do surto aí rapidinho. Eu só tô subindo as coisas no final da música. Tá de lascar, não dá nem pra descansar.
Eu digo que o cara se garante se ele achar essa música aí.
Música boa, mano. Olha, eita, rapaz, no meu tempo.
Eita, aí. Tempo das tertulhas.
É Credence ou é Line? É Credence, né? Credence. Sim, vale a leitura, né, Gabriel?
Vale sim.
Vale a leitura. Link aqui no post, tá? Link aqui no post pra você comprar, pra você ler mais, tudo. Só não baixa, só não vai atrás assim. Tá fácil de encontrar, Zé? Já procurou recentemente, Gabriel?
Pois é, eu não tinha visto a edição ainda, mas vou procurar. Acredito que ela não esteja esgotada, porque assim, 2002 é recente.
Qual editora aí? Vamos falar?
Editora Record.
Record não esgota o livro, não. Record não esgota, é difícil a Record esgotar.
Se esgotar, em pouco tempo tá de volta.
Ela manda pro outro selo dela, pra outros 20 selos dela. Legal, então. Caio, algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação?
Cara, eu achei mais interessante a indicação do livro, não necessariamente pelo background.
Eu tô mais no escapista, eu gostei mais da parte do escapista ali.
Eu achei legal pelo lance de dele só usar toda essa história como background pra contar a história de dois primos e tal, né?
O legal, vou dizer mais uma vez, é a tragédia, é o drama entre eles. E tem muita tragédia na história, cara. Muita, muita mesmo, né? Tem um dos capítulos que ele é sensacional. Eu vou dizer só o que é, depois vocês vão ler pra entender, que é quando o Cavalli, ele fica isolado numa estação, não sei se é no Alasca, na Groenlândia ou coisa assim, na Segunda Guerra Mundial, mas ele fica isolado na neve. E aí o capítulo é narrando o que acontece quando ele fica isolado, esperando a comunicação no rádio que não vem. E é fantástico. O autor é muito bom.
Só pra finalizar, tu disse que leu outra obra desse autor, né? Isso, o Garotos Incríveis. É um livro muito bom, cara. Agora é um pouco diferente dessa vibe aí que tu falou desse livro. Por isso até que eu achei estranho quando eu vi aqui que ele era ganhador. Ele ganhou o Pulitzer de melhor romance, na verdade, né? E eu até te perguntei se ele era infanto-juvenil. Porque o outro livro dele, o Garotos Incríveis, ele puxa um pouco mais pro lado infanto-juvenil.
É. E ele não é, viu?
Quem foi que veio primeiro aí dos dois livros? Sabe dizer? Quem foi que veio primeiro dos dois livros?
Foi o Garotos Incríveis.
Garotos Incríveis, depois esse aí. Então
eu não sei te dizer precisamente qual é o ano do Garotos Incríveis, mas é um livro muito bom.
Legal. Deve ser localizado naquelas aventuras infanto-juvenis dos anos 90.
Às vezes nem amadurecimento, é simplesmente o modo como o cara quis entrar no mercado, né?
É verdade,
E assim, aproveitando o gancho do Zé, pra quem gostar mesmo de história de quadrinhos, tem dois livros que são muito bons e falam mesmo da história mesmo dos quadrinhos.
Segura. Vamos subir o som já com a indicação. A gente termina esse quadro. No final a gente tem uma rodada de rápidas indicações rapidinhas.
E fica pra esse final, tranquilo.
Aí você beleza? Indica isso no final. Caio, prepara a música ou vai ser essa mesmo? Rapaz, tô pagando, levantando fundos aí no Catarse, no Vaquinha, pra pagar o DJ. E o cara não deixa a música no ponto, meu irmão. E depois não gosta. Final do Livro dos Amigos.
Por favor, então, né, Caio? Né?
Vai ter que mudar o autógrafo.
Ah, é. Deixa o próximo autógrafo pra ele ver.
deixa só.
Essa música foi pedida pelo Zé, né?
Pelo Zé, quer explicar alguma coisa? Bloco.
É clichê ela, mas pediram pra eu procurar uma música que tivesse relação com o livro, não consegui encontrar, então eu botei essa porque é legal.
Que tem o melhor de você.
Mesmo, cara.
Uma música que tem o melhor de você.
Exatamente, porque Best of You é Best of You.
Best of You, the Best of You. Knock and Have His Door.
Knock and Have His Level.
Have His Level. Knock and Have His Door. Guns N' Roses, Shadow Mine. Quem não viu esse vídeo, por favor, veja aí,
é
do
um
locutor,
áudio,
né?
Verdade,
é um áudio, é porque o vídeo tá no YouTube, né? A gente se confunde. Último bloco do Iradex Podcast. Ah, um Pronto. Pouquinho mais um. Nem parece que a gente vai gravar outro hoje ainda, né? Tá ali, o convidado tá esperando, tá sentadinho ali. Tudo aqui é assim, é produção, é Fordismo, né?
É. Fordismo de produção, né? Certo.
É, você pensa que eu não sei, meu amigo. Eu vim de longe, sou estudado, rapaz. Sim, então vamos lá. Aquela rodadinha final, a indicação sem explicar. Só estou vendo isso, estou lendo isso. O Gabriel já deu um pouquinho de spoiler do que ele pode ser interessante ele indicar, já que tá relacionado com o tema. Então, o que é as duas coisas que você indicar aí?
Pois é, são dois livros relacionados à história dos quadrinhos.
Uhum.
Um é escrito pelo Grant Morrison, que é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, britânico, né?
E ele... Macho Caio desrespeitou o convidado, meteu o microfone goela abaixo.
Eu fiz o que o PH sempre faz comigo. Só que o PH faz à distância.
O bullying você passa pra frente. Você não guarda pra si. Muito bem.
Não, tá de boa, eu perdoo.
Quais são,
Caio,
as indicações aí?
Então, assim, é o Super Deuses, do Grant Morrison.
Opa.
Que ele vai falar não só das histórias em quadrinhos em si, mas do mito do super-herói.
Legal.
E é bem legal, porque ele vai falar de DC, Marvel.
E o outro?
E o outro é a história secreta da Marvel. Aí esse específico só sobre a Marvel. E
já,
é bem
já
legal.
Já li os dois aí?
Já li os dois.
Então temos uma indicação nascendo aqui para um dos próximos, não o próximo, mas um dos próximos aí já tem alguma coisa
possível.
Engatilhada aí.
O segundo,
né?
É do Sean Howe, né?
Isso, que é um crítico, né, de quadrinhos.
Legal.
De
legal. Vamos ver como é que é a repercussão desse bicho aqui, certo? É, vamos de cá, Kai.
Opa.
Tá vendo, tá lendo, tá sentindo, tá,
cara,
ouvindo.
É,
tá,
eu
amando.
Tô vendo. Já tá vindo pergunta isso agora. É pra me deixar desconcertado, né?
Sim.
O intuito é esse, né? Tá bom, vamos lá. Eu tô vendo. Algo que é motivo de piada frequente entre a gente. Já virou praticamente meme um quadro específico do programa, que é o programa novo do Adnet na Globo, cara.
Ah, sim. Ora, Rede Globo de televisão.
Bom. É, como é o programa?
Tá na área,
é
o TV na TV.
TV na TV.
Tá no ar.
O nome é Tá no ar, a TV na TV. É bizarríssimo.
É nonsense, é extremo em alguns sentidos. E não parece que é na Globo, né?
Exatamente.
Cara,
não parece que é na Globo.
Eu discordo sobre ser extremo. Eu acho que ele é... Ele é eu odeio essa palavra, ele é inteligente. Por que que eu digo que ele é inteligente? Porque ele bate em pontos que outros não bateram, pela questão da liberdade, de estar dentro da Globo e tudo mais. Mas ele simplesmente
João
entendeu...
Kleber, parou.
Oi.
Vai estragar uma indicação para um próximo podcast? Ou vai falar tanto assim, já vai...
Não, só... É, tá, eu acho que o programa é muito bom. E a coisa mais interessante do programa é quando o Adnet entra em cena, pra variar, que ele rouba...
Que ele tá com o personagem dele lá,
o Adnet,
de guerrilha,
pra
né?
mim, é o que o Jimmy Fallon é atualmente pros Estados Unidos.
Assina embaixo, Caio, viu? Inclusive, agora...
Pela
assim,
questão de humor pegada... inteligente,
inclusive, por favor, campanha, vamos iniciar a campanha. Iniciando a campanha...
Adnet para presidente?
Não. Jô se aposenta. Adnet pra talk show da Globo.
Só assim pra eles derrubarem o The Noite.
Né? Só assim, só assim. E tá, o The Noite tá...
Não vou falar muito, porque talvez tenha um programa aí, você quer falar mais sobre isso, mas...
Não vamos falar mais. Vamos falar agora.
Mas tem a pegada...
Não vamos. Mas agora tá mandãozinho.
É.
Ele puxou ali uma pegada do que era o Comédia MTV, né? Inclusive,
sim,
muito
sim,
parecido.
Sim, mas só que ele muito trabalha bom, muito mais a muito. Metalinguagem de falar de TV.
E fazer isso na MTV
isso,
é tranquilo, hein?
Isso, inclusive, Agora, o programa todo ele é muito parecido com um quadro que tinha no Comédia ao Vivo. Não sei se vocês lembram, né? Que ele mudava de canal, era um intervalo.
Sim.
É praticamente igual.
É verdade, sim.
Só pra deixar...
Deram liberdade pro cara. É que nem um escapista.
Deram liberdade pro cara. Eu associo ele claramente a um outro clássico americano, que é o Seinfeld. Pela questão de ser um humor ácido...
Boring
é... Macho, sério. Já falou da Charlize Theron, falou do Bob Dylan, agora tu vai falar do Seinfeld?
Cara, Seinfeld é muito...
Zé Wellington,
não é.
Zé Wellington tá
não,
vendo,
mas por quê?
Tá curtindo,
deixa eu falar,
tá gostando, não, tá...
É assim mesmo.
Olha, eu tava vendo, inclusive estou chorando porque acabou... que é Community, a série que foi cancelada bruscamente na sua quinta.
Foi cancelada a facão?
Quinta, né?
Acho que foi a quinta.
Brusca, a facão mesmo, não tem final. Isso é triste.
É que nem o Alf.
Alf?
O Alf, assim,
o Alf tem final, você
tem
não? Tem não?
Sei não.
Ele não volta lá pra...
What the fuck? Como é que tu disse? É que nem o Alf, aí tu nem sabe como é o final do Alf, se tem final ou se não tem?
Pra mim, ele foi cancelado.
Mas eu acho que tem um episódio final pra explicar o final do Alf.
Comunte não tem.
Ponto.
Cara,
não importa o Alf.
Infelizmente, né? O pessoal tá numa campanha agora na internet, inclusive, que é Netflix Save Community. Pra ver se traz, como trouxe a Arrested Development também.
Antes teve a campanha pra salvar a Community, porque
boring,
o Community tá correndo risco de ser cancelada desde a segunda pra terceira temporada, né?
Community tem uma primeira temporada razoável, boa. Tem uma segunda muito boa. Tem uma terceira fantástica. Na quarta, o Dan Harmon se afastou da série. É uma temporada meio boring. Uhum. Aí já foi quando a série começou a acabar. Alguns atores já começaram a se desligar.
Chevy Chase saiu.
Isso, e depois saiu.
E eu tô vendo no meio da temporada. Saiu. Ele é filho do Danny Glover?
É filho ou sobrinho? Ele é Glover também.
O Donald Glover, né? Eu sei que ele é stand-up, aquele cara respeitadíssimo. Exato, lá fora, como comediante.
Irmão do Glover Teixeira. Lutador.
E aí, pois cara, teve muita gente que desistiu da série. Eu não desisti.
Não,
eu tô atrasado, não vi tudo. Mas pra mim é uma série que ainda vale a pena. Mas que pena saber que não tem
final. Tu lembra do episódio da terceira temporada com realidades alternativas?
Genial.
É sensacional, ganhou o prêmio esse episódio. Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas claro, tem um episódio o episódio inteiro que é stop motion. Tem desenho animado o episódio inteiro. Então fica aí a recomendação.
A música começa a subir. A recomendação de Community.
Só me ajudem a salvar a Community, por favor.
É isso aí, esse é o apelo de Zé Wellington.
Por favor.
Né, eu ajudo. Se você disser quem matou João Ninguém. Quem matou João Ninguém.
Diga.
Quem matou João Ninguém, tá aí livro do Zé Wellington, em cartaz e nas melhores bancas da cidade. Mas na verdade na livraria.
Muito grato pelo jabá.
Não, mas tá aí, o livro do Zé Wellington, viu? Essa voz bonita, essa voz impostada, essa voz dona de uma outra voz que terminou que terminou o podcast anterior com uma música que, gente, Zé Wellington, como é que você grita tanto, meu? Como é que é isso, né? Dave Grohl cearense, é isso?
Um pouquinho pior do que o Dave Grohl.
Não, então tá aí, Zé Wellington. Quem matou João Ninguém, o link eu vou continuar colocando aqui embaixo. Vale a pena ler. Eu terminei de ler. O Gabriel também?
Terminei.
Gabriel também. Caio?
Sim, terminei.
Certo? Então, todo mundo aqui leu o livro Zé Wellington. Vale?
Vale muito.
Todo mundo,
muito.
Amiguinhos.
Vale muito mesmo.
Caio, não foi isso que você falou antes de começar?
Caramba,
a
sério, vocês vão ficar nessa, bicho.
Então, já aí, deu. Vocês ficam discutindo aí.
Todo mundo
um abraço
leu.
Pra todo mundo. Redes sociais, Iradex, arroba Iradex, iradex.net e vai. E-mail, contato, arroba iradex.net, podcast@iradex.net, mande o seu e-mail, compartilhe, converse com a gente, que a gente conversa com você.
Fala que eu te escuto.
Fala que eu te escuto. Como é que é o final aí, Caio? Como é que foi esse lance do final do livro do Zé Wellington?
Cara, é que eu acho...
Concorda, Zé?
Discordo.
Todo sei, mundo leu, mas que... só quem gostou do final foi eu e tu, pega.
Putz.
Como
não,
assim,
tem
cara?
Tem o Cassiano aí. Tem
ah, o Cassiano. É. E ele leu em...
Uma mais aqui.
Não, o final é muito bom, não só o final. O livro
não,
todo.
É todo muito bom.
O livro todo, vale a pena, vale muito a pena.
Sabe por que eu não gostei muito hoje, até agora? Do PH Santos. Tá foda. O PH.